Muito bem, vamos prosseguir com a nossa reunião. Ponto número 3, apreciação e votação da ata número 43, referente à reunião de 17 de junho. Alguma consideração? Não havendo considerações, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 4, discussão e votação do relatório do projeto de lei número 523 do PSD, elevação das termas de São Vicente à categoria de vila. Sr. Deputado Relator Vítor Guerreiro, do Partido Socialista, a quem desde já agradeço a elaboração do relatório e dou a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o presente relatório foi distribuído a todos, mas vou aqui dizer resumidamente algumas informações. Esta é uma iniciativa legislativa apresentada pelo PSD, tem como objetivo a elevação da aprovação das termas de São Vicente no Conselho de Penafiel à categoria de vila. A iniciativa foi apresentada ao abrigo de disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, assumindo de forma de projeto de lei e cumprindo os requisitos formais e de admissibilidade previstas no regimento da Assembleia da República. De acordo com a nota técnica e com os elementos constantes na iniciativa, a aprovação das termas de São Vicente reúne requisitos previstos na Lei nº 24/2024, de 20 de fevereiro, designadamente quanto ao número de eleitores, à atividade económica local, à atividade cívica e cultural regular e à existência de equipamentos e instituições legalmente exigidos. Foram solicitados pareceres à Câmara Municipal de Penafiel, à Assembleia Municipal de Penafiel, Junta de Freguesia das Termas de São Vicente e à Assembleia de Freguesia das Termas de São Vicente, tendo todos emitido o parecer favorável. Foram igualmente recebidos os pareceres favoráveis da ANAM, da ANAFR e da NMP, não tendo sido identificadas questões jurídicas ou regimentais que suscitem dúvidas ao prosseguimento da iniciativa. Assim, a Comissão da Reforma do Estado do Poder Local é do parecer que o Projeto de Lei nº 523/17 reúne os requisitos constitucionais, regimentais e legais aplicáveis, encontrando-se em condições de ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma consideração? Não havendo considerações, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agradeço novamente ao Sr. Deputado a elaboração do relatório. Passamos a ponto número 5, discussão e votação do projeto de lei número 564, que reforça a dispensa de apresentação de documentos garantindo a isenção de encargos por falha na administração pública. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Vítor Gonçalves, quem deu a palavra, agradecendo desde já a elaboração do relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de lei é uma iniciativa da Iniciativa Liberal e tem como objetivo reforçar a efetividade do princípio da dispensa da apresentação dos documentos já detidos pela administração pública, prevendo que, sempre que não consiga assegurar a sua obtenção oficiosa, o cidadão ou agente económico fique isento do pagamento de encargos associados ao procedimento administrativo. A iniciativa altera o artigo 28º-A do Decreto-Lei nº 135/99, de 22 de abril, reforçando os mecanismos de simplificação administrativa e de relacionamento entre a administração pública e os cidadãos. De acordo com a nota técnica, a iniciativa cumpre os requisitos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis e observa os limites de admissibilidade previstos. Foi promovida a consulta pública nos termos regimentais, não tendo sido recebidos contributos até à data da elaboração do relatório. A nota técnica assinala que a aprovação da iniciativa poderá implicar uma diminuição das receitas do Estado, razão pela qual os proponentes prevêem que as alterações produzam efeitos apenas no orçamento de Estado subsequente. Assim, a Comissão da Reforma do Estado do Poder Local considera que o projeto de lei número 564/17 reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma consideração? Não havendo considerações, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 6, discussão e votação da adenda ao relatório do projeto de lei número 24, Partido Socialista, elevação da vila de Póvoa de Lanhoso à categoria de cidade. dar aqui só nota de duas ou três notas relativamente a esta iniciativa, de que ontem recebemos por parte da ANAF uma comunicação a dizer que, portanto, no fundo, a pedir para retirar o parecer que já tinha sido enviado, que era favorável, uma vez que é agora entendimento deles de que estava fundamentado com base numa premissa que não era correta, de que havia o apoio generalizado da população. Nós o que vamos solicitar é que, portanto, foi só um e-mail que enviaram, vamos solicitar que enviem novo parecer, então, se querem substituir o que estava. Dar também nota, que não é muito normal, mas hoje temos, em comissões, temos presença do público, precisamente de autarcas da Vila de Póvoa de Lanhoso, Sr. Presidente da Junta e demais membros da Junta de Freguesia. E por isso, dar também nota, e aqui em particular para o público presente, que hoje estamos a discutir apenas o relatório e que vamos votar apenas o relatório, ou seja, não estamos a discussão e a aprovação deste projeto de lei face em plenário. Aqui é apenas a discussão e votação desta adenda ao relatório, porque já tinha sido aprovado previamente um relatório, mas depois houve pareceres que chegaram posteriormente e por isso fizemos esta adenda. E por isso, feita esta explicação, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Chega coloca à consideração do Sr. Presidente e das restantes forças políticas aqui presentes o adiamento do ponto, para uma circunstância. O parecer da ANAFRE não é vinculativo, mas o parecer da ANAFRE consta como sendo parte do processo legislativo. A partir do momento em que fomos informados pela ANAFRE que retira o parecer, significa que ficámos sem parecer da ANAFRE e que teremos que aguardar o novo. E bem, os serviços e o Sr. Presidente pediram um novo parecer. Ou seja, nós temos um relatório feito e enviado à Comissão antes de termos a informação por parte da ANAFRE que tinha retirado o ponto e antes de termos conhecimento que tinha sido pedido um novo relatório. Estas circunstâncias alteram a questão material, ou poderão alterar, não sabemos qual será o parecer que vem, mas poderão alterar a questão material do parecer que está a ser dado pelo Chega. E, portanto, neste caso em concreto, o Sr. Deputado Carlos Barbosa. Portanto, nestas circunstâncias, o que nós solicitamos é que seja retirado o ponto, que seja agendado futuramente para o cumprimento de todos os preceitos legais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma observação?
Ainda estamos a discutir esta parte.
Certo. Estamos a discutir a parte de discutir hoje ou não?
Posso? Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu percebo a questão que o Sr. Deputado Bruno Nunes levanta. Agora nós já temos um parecer da ANAFRE. A questão, quer dizer, eu nem sei qual é o instrumento regimental que temos para retirar um parecer e voltar a reapresentar um parecer, porque senão andamos nisto e não, nem sequer apresentamos propostas. A ANAF fez o parecer em função daqueles que eram os dados objetivos que tinha dado. Admito que a sua posição agora seja outra, mas, quer dizer, nós não podemos agora estar, eu relembro que a sessão legislativa termina daqui a duas semanas e, portanto, isto inviabiliza que o grupo parlamentar, que é o proponente da iniciativa, possa agendar a iniciativa, porque há uma entidade que já se pronunciou que quer rever a sua decisão quanto ao parecer. E, portanto, no entender do Partido Socialista, não há motivo para adiar este relatório, porque foi uma opção da ANAF, não estou a pôr em causa, obviamente, a legitimidade da ANAF fazer esse pedido de retirada e de novo parecer. Agora, acho que não deve condicionar o relatório, sobretudo porque a ANAF já se pronunciou sobre este diploma no passado e portanto, não vejo motivo para que se possa adiar.
Sr. Deputada Olga Freire.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sobre esta questão, aquilo que eu tenho a dizer é o seguinte. Já foi dito aqui nesta comissão, até noutras matérias, que os parceiros da ANAF são técnicos. São técnicos e são os juristas que os fazem. E aquilo que vem dizer esta comunicação é que seja considerado sem efeito e retirado o processo legislativo em curso, devendo a presente comunicação substituir para todos os efeitos a posição anteriormente transmitida. Eu não tenho nada a opor a que seja pedido novo parecer à ANAF, acho muito bem que seja que seja pedido novamente. Agora, não sendo obrigatório que a ANAF seja favorável ou desfavorável, não sei se isso vai alterar alguma coisa. Aquilo que me parece é que mudaram a realidade é que mudou, porque mesmo no próprio relatório, ou na nota técnica, já não sei dizer, acho que na nota técnica já dizia que a Junta de Freguesia se tinha manifestado contra, dizia era que a Assembleia Municipal tinha aprovado, portanto, confesso que fico assim, ficamos um bocadinho sem saber exatamente o que dizer sobre esta matéria, porque efetivamente não é de substância a questão que veio trazer o e-mail recebido ontem por parte da ANAF.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, antigamente existia uma rábula da Ivone Silva, que era Oliva Patroa, Oliva Costureira. Que era, quando dava jeito era do PCP, quando dava jeito era do CDS. Vamos lá ver se nos entendemos. Nós já tivemos aqui a rasgarem as vestes porque não foram respeitados os pedidos de parecer à ANP e à ANAF. E, entretanto, agora que temos um pedido de parecer à ANAF, na consequência da ANAF ter retirado, dentro da sua legitimidade e liberdade, ter retirado, porque a ANAF não responde à Assembleia da República, não está subalterna à Assembleia da República, é autónoma. E, portanto, enquanto entidade autónoma, e nós estamos completamente à vontade, nem sequer temos ninguém na direção da ANAF, por isso estamos muito à vontade com esta matéria. Agora, o que sabemos é que este parecer não é vinculativo, mas é obrigatório. Este parecer não é vinculativo, mas é obrigatório. E a nota técnica, existem aqui questões, tal como disse o Sr. Deputado Olga Freire, que é feito por juristas, existem questões técnicas aqui referentes a esta matéria. Portanto, neste momento, o Grupo Parlamentar do Chega, nomeadamente o Sr. Deputado Carlos Barbosa, tem a responsabilidade, e eu sei que muitas vezes não damos a devida importância aos pareceres que são feitos nesta casa e limitamos-nos apenas no final a fazer um agradecimento por ter feito o parecer, mas esta circunstância acaba por colocar o Partido Chega, neste momento, inclusive o Sr. Deputado Relator Carlos Barbosa, numa circunstância em que emitiu um parecer acerca de uma matéria com base em determinados factos e circunstâncias que entretanto foram alteradas. E que é a própria ANAF que vem dizer que está alterado. Nós não temos nada contra a proposta. E esta guerra que se passa com a Pova do Linhoso é um problema que o PS internamente tem que resolver e é um problema que o PSD se está a meter. E, portanto, é um problema do próprio Partido Socialista interno. Nós sabemos o que está a passar. É o problema que se está a passar. Portanto, não tentem agora passar pela esquerda ou pela direita uma circunstância que tem a ver com o processo legislativo de determinarmos porque a preocupação é, isto tem que ficar resolvido até às férias. Não tem que ficar resolvido até às férias, isto tem que estar resolvido de acordo com a legalidade. Isto tem que estar resolvido de acordo com a legalidade. E neste momento, conjugando a nota técnica, com o parecer, com a retirada de parecer, tendo sido pedido um novo parecer, que se não fosse obrigatório o Sr. Presidente não o estaria a pedir, não vamos continuar a desprezar as entidades que representam as juntas de freguesia ou que representam os municípios, dizendo que isto desta vez dá jeito de acelerar o processo e, portanto, nós consideramos que a bem de todos, inclusive da Póvoa do Linhoso, tem a circunstância para resolver, porque parece-me, inclusive, que é a primeira vez que nós temos esta circunstância, que a própria freguesia não quer. E, portanto, nós nem sequer estamos a respeitar a vontade popular, e nem isto quer, estamos a respeitar aquilo que está em cima. Mas isso é um processo que não nos cumpre dizer no parecer, a nossa opinião será veiculada em sede própria. Agora, nestas circunstâncias, estamos a tentar atropelar a legislação numa circunstância que não faz sentido. Portanto, ou temos bom senso e impera o Sr. Presidente em poder para retirar este ponto de ordem do dia, ou o plenário da Comissão retira da ordem do dia, ou nós teremos outra ferramenta para fazer.
Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Gonçalves.
Buscava ver se nos entendemos, Sr. Deputado. Ou estamos a falar de um problema político do PS e do PSD, então não percebo porque é que estamos a ter esta discussão que chega numa comissão parlamentar. Ou estamos a falar de uma questão técnica que não devem estar a perceber, eu explico. Como a Sra. Deputada Olga Freire disse, o parecer que a ANAF faz é técnico. Ora, nenhuma questão técnica foi alterada ao longo deste processo e, aliás, foi reiterado aqui que na primeira versão já a Junta de Freguesia se tinha manifestado contra esta... Quando a ANAF faz o primeiro relatório, já a Junta de Freguesia se tinha manifestado contra. E, portanto, há, é verdade, factos novos, mas não são factos técnicos. São, não são factos técnicos, são... Então devia ter visto, Sr. Deputado. Ah, mas não há novos factos técnicos. A ANAF, aliás, não o justifica como tal. Quanto à questão da formalidade que está a ser invocada pelo Sr. Deputado, o Sr. Deputado não tem razão, porque é verdade que o parecer é obrigatório, só que o parecer foi pedido no momento em que este processo entrou aqui e no momento em que pedimos sempre os pareceres. E sim, corroboramos, é importante ouvir as entidades. Só que nós ouvimos. Há um entendimento diferente da ANAF que nos faz aqui avaliar se devemos ou não aguardar por um novo parecer. Como nós entendemos que não há nenhuma questão técnica nova, como nós entendemos que o pedido de parecer foi formalizado, como nós entendemos que o processo deve avançar nesta sessão legislativa, nós não concordamos com o adiamento, por estes motivos apenas. E, portanto, não achamos que há alguma questão de formalidade em cima da mesa e para que fique claro que a avaliação que estamos a fazer não tem a ver com o mérito e com a legitimidade que a ANAF tem, como qualquer outra entidade, de se manifestar contra ou a favor das iniciativas, mas sim quanto à questão que devemos avaliar aqui, porque ainda estamos na fase prévia à avaliação do relatório, de adiar este ponto putestativamente, ou neste caso por consenso ou por decisão da mesa. O putestativo ainda está em cima da mesa, as outras duas dimensões acho que dependem desta avaliação de formalidade, que na verdade está mais do que concluída e cumprida.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Chega requer que se passe à votação se se deve manter ou não em ponto de ordem. Por isso, pedimos este ponto de ordem à mesa para requerer a votação se mantemos ou não mantemos. Não vale a pena continuarmos a discutir o sexo dos anjos.
Sr. Deputado Olga Freire.
Sr. Presidente, só para dar nota que, não havendo tecnicamente nenhuma alteração, a verdade é que houve uma alteração na vontade dos órgãos. Porque, repara, a Assembleia de Freguesia emitiu o parecer desfavorável a 16 de junho de 2026, portanto é muito recente. Isso significa o quê? Que, tendo havido eleições autárquicas o ano passado, é verdade que o novo executivo da Junta de Freguesia pode ter até ganho a freguesia com base nesta premissa e, portanto... E nós entendemos que é importante aferir isto, porque não faz sentido estarmos a elevar a Vila de Póvoa de Linhosa à categoria de cidade, se essa não é de facto a vontade da população. E, portanto, nós entendemos que, apesar de já termos aqui um parecer, e não obstante a nova direção da ANAFRE considerar, pedir que seja considerado sem efeito, eu acho que é importante percebermos o que é que se passa para que não estejamos a fazer nenhuma asneira nem nada contra a vontade da população, porque no final aquilo que interessa mesmo é a vontade da população.
Muito bem. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Obviamente, votação é votação e não ponho isso em causa e também acho que devemos passar para a votação, mas fico claro que isto é um expediente para impedir um grupo parlamentar de apresentar uma iniciativa que temos a legitimidade de apresentar. E eu vou explicar porquê, É que já está dentro do relatório, vale o que vale, já tivemos essa discussão na última reunião. O relatório estava apresentado, estava aprovado e o único que faltava era o envio ao plenário. Houve esta adenda e o grupo parlamentar não levantou nenhuma questão, embora tivesse muitas dúvidas que isto pudesse acontecer depois do relatório já ter sido aprovado. E aquilo que está a acontecer aqui é um subverter daquelas que são as regras normais de funcionamento desta Comissão. Para que fique claro, para que fique muito claro, e aqui foi uma decisão da mesa, porque nós não fomos tidos nem achados nesta decisão de aceitar um relatório corrigido, mas achamos, e bem, que a informação nova devia constar, não víamos problema em que constasse o relatório. Já vemos problema ao que está a acontecer agora aqui. Porque por este prisma nós podemos estar nisto anos e não aprovamos nenhuma iniciativa. E, portanto, para que fique claro que nós nos opomos agora e temos muitas objeções à decisão que foi tomada unilateralmente pela mesa de aceitar este relatório, porque foi depois, na prática, foi o instrumento para podermos levantar uma segunda questão, que é colocar à votação este pedido de adiamento, que vai impedir nesta sessão legislativa, porque imagino que a ANAF não vai fazer aparecer em 2 dias, impedir que possa ser votado, se o grupo parlamentar assim o entender, a iniciativa em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu não posso deixar passar estas informações em claro, tendo em consideração que, mesmo não sendo transmitida esta reunião, estão aqui presentes, com todo o respeito, elementos que têm interesse claro nesta circunstância. Sra. Deputada, há uma coisa que é conhecermos o processo e outra entendermos o processo de acordo com a nossa perspectiva e ludibriarmos a informação. Sra. Deputada, quando diz que existem expedientes dilatórios, eu gostava que afirmasse nesta casa se está a referir a algum dos grupos parlamentares ou aos serviços. Porque os serviços não tinham pedido alguns dos pareceres que tinham que ser pedidos. E, portanto, isso atrasou o processo. E a Sra. Deputada está a dizer que existem expedientes dilatórios. Como eu tenho a certeza que todos aqui respeitamos os serviços da Assembleia da República e que não colocamos em causa o trabalho de nenhum funcionário desta Casa de estar a criar expedientes dilatórios, tendo em consideração que este processo atrasou por responsabilidade dos serviços, foi um lapso ou considera que foi expediente dilatório? É que isto é grave, Sra. Deputada. Portanto, não há expediente dilatório nenhum. A Sra. Deputada está a querer criar um incidente onde não existe. Existem relatórios que não tinham sido pedidos. Esses relatórios foram pedidos à posteriori porque existiu um lapso do processo legislativo. Há um processo, há um lapso por parte dos serviços que a Sra. Deputada está a insinuar que é um expediente dilatório, o que é grave, porque está a colocar um anátema em cima dos próprios serviços da Assembleia da República. Porque uma coisa é acusarmos os partidos que politicamente já todos utilizamos. Não deixe, eu falo o tempo que eu quiser e não está no Congresso do PS para me tirar a palavra. Oh, Sr. Deputada, tenha maneiras. Porque em momento algum me vai dizer para eu acelerar o processo a falar porque não tem paciência para me ouvir. Se não tem paciência para ouvir, tem bom remédio. É não dizer mais nenhum mais nada em relação a este processo, partir para a votação ou retirar-se da discussão que não conhece. E escusa de passar essa imagem de altivez completamente errada, Sr. Deputado. E, portanto, escusa de continuar a falar, a dizer, acelera o processo, porque quanto mais vezes fizer isso, não tendo eu tempo, continuarei a falar. E terá que me ouvir, e toda a gente lá em casa ouvirá a sua incompetência em relação ao processo legislativo, que não faz ideia ao que está, tendo em consideração a incompetência, no sentido de que não está a ser competente, nem diligente, com os serviços, da forma como está a fazer. Por isso, Sr. Deputado, Sr. Presidente, eu fiz o requerimento à mesa para passarmos à votação. Não deveríamos continuar, inclusive, com a discussão, porque a partir do momento em que é feita a interpelação à mesa para a discussão, não há nem mais pontos de ordem, nem nada. O regimento é claro, devemos partir para a votação.
Certo, Sr. Presidente, mas antes de colocar à votação, qualquer requerimento ele pode ser discutido. E, no fundo, é isto que estamos a fazer, a discussão também do seu requerimento. Não, mas admitido o requerimento à votação para adiamento do ponto, é, mesmo assim, permitido aos seus deputados que se pronunciem sobre o requerimento que vai ser colocado à votação. E é isso que estamos a fazer. E por isso todos é mesmo. Estou a dar a palavra a todos, nesse sentido, de discutir esta questão de se apreciamos hoje ou não e depois colocar à votação o que o solicitou, sendo que ainda tenho a premissa de retirar o ponto sem que seja. Estou a aguardar o final da discussão, para depois falar em último lugar, como normalmente acontece. Uma interpelação à mesa, tem a palavra para depois dar
Sr.
a palavra.
Sr. Presidente, na interpelação à mesa, o Chega faz adiamento por legislativo, que de imediato termina a discussão. Sim, adiamento por legislativo do ponto, posso invocá-lo a qualquer momento. Eu sou deputada, quando sou altivez, conheço o regimento.
Ponto de ordem à mesa. Não, mas é certo. O senhor deputado Bruno Nunes tem razão. Não, o senhor deputado tem razão. O ponto foi adiado protestativamente. E agora a senhora deputada Marina Gonçalves pede uma interpelação à mesa. Tem a palavra.
Era só porque o senhor presidente, certamente por lapso, ainda estávamos na discussão e a palavra era minha e deu primeiro ao senhor deputado Bruno Nunes, portanto era para confirmar que posso falar. Muito obrigada ao senhor presidente. O senhor presidente deu uma palavra, já foi presidente desta comissão, agora já não é. Tem que viver com os factos novos. Já não é presidente desta comissão, o seu partido não o quis assim. Deixe-me só dizer o seguinte, senhor deputado. Lições sobre populismo, burrice e incompetência eu não recebo do partido que reúne todos esses contributos e todos esses atributos, queria eu dizer. Sobre a questão em concreto, e nós sabemos, já tivemos a oportunidade de discutir aqui assim, os lapsos que todos nós cometemos nos processos de pedidos parciais, era o que faltava, estar a pôr em causa os serviços sobre isso, e acho que nem preciso de me justificar aqui, os serviços bem sabem o respeito que eu quero acreditar que todos temos pelos serviços. Coisa diferente é o entendimento que fazemos da alteração do relatório, não é do pedido de parecer, que era mais do que devido, como é óbvio. Era a questão depois de alterar o relatório. Obviamente que o parecer era devido e,
senhores,
portanto,
deputados,
tinha...
Vamos fazer um pouco de silêncio para ouvir.
Já agora a educação também não é um princípio que o senhor deputado tenha. Agora vou-lhe pedir que tenha também, que ouça, porque eu também o ouvi. Pronto. E então, e como eu estava a dizer, o parecer era devido e, portanto, como é óbvio, nós tínhamos que o pedir. Coisa diferente é depois a questão do relatório formal, embora nós não nos tínhamos oposto e, portanto, o relatório foi aqui apresentado porque assim o quisemos. Com todo o respeito, para que fique muito claro também para quem está aqui a acompanhar, que independentemente das posições divergentes que temos, e ainda bem que vivemos em democracia e podemos tê-las, não está em causa pôr em causa a decisão de quem se pronunciou favorável ou desfavoravelmente a esta proposta. Está em causa mesmo o procedimento aqui interno, que nós entendemos que está a ser subvertido neste princípio. E, portanto, para que fique muito claro aquilo que estamos a discutir neste momento, e sem prejuízo do adiamento que já foi pedido, para que fique muito claro qual é o entendimento do PS e qual é o expediente que nós estamos a falar, não é dos serviços, é dos grupos parlamentares. E como na política nós podemos ter opinião divergente, eu continuarei assertivamente a dizer que aquilo que foi feito agora aqui foi um adiamento de uma decisão de um grupo parlamentar que tem a legitimidade de apresentar, independentemente de não ser coerente com a posição, por exemplo, da Junta de Freguesia, que está aqui, que certamente entendeu as minhas palavras e o que é que eu queria dizer neste momento. Espero agora, com muita calma, que o Sr. Deputado tenha percebido aquilo que está em causa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Nunes, pede a palavra para...
Sr. Presidente, em relação à mesa, para terminar com este assunto, vou pedir aos serviços, que tenho a certeza que os serviços não fazem qualquer instrumentalização e trabalham nesta casa a bem de todos, independentemente da sua vontade enquanto pessoas, vou pedir aos serviços que a última declaração da Sra. Deputada Marina Gonçalves, ao dizer que o nosso partido é que já é gerido por burrice, não sei os termos exatos, mas da forma ofensiva que o fez, que seja feita a extração da ata e remetida à Comissão de Estatuto dos Deputados.
Muito bem. Muito bem. Dar. Continuemos. Vamos continuar a nossa reunião. E o ponto já foi adiado, mas não posso deixar de dizer que, de facto, esta adenda ao relatório que tomámos essa decisão foi, de facto, porque houve um erro dos serviços e achámos que, e que foi alertado por uma autarquia local, à qual nós deveríamos ter obrigatoriamente pedido parecer e não pedimos, por lapso nosso, e por isso achámos que o relatório não podia ser elaborado sem essa nota, para encerrar este assunto. O Sr. Deputado Bruno Nunes tem a palavra para...
Sr. Presidente, a sua declaração altera as circunstâncias daquilo que foi pedido. Porque se a própria mesa considera que existe um erro dos serviços e, portanto, que tinha que ser pedido um pedido novo, então não existia a necessidade do Chega ter feito a apresentação do pedido putestativo e deveria o Sr. Presidente não ter levado à discussão e retirar o ponto de imediato. Assim sendo, o Chega gastou um direito putestativo que tem sem necessidade quando existe esta adversão por parte do Sr. Presidente. Portanto, o ponto deveria ter sido retirado e não era discutido. Agora, discutir o ponto... mas depois não é retirado, e só é retirado putestativamente, gasta um direito putestativo do Chega sem qualquer necessidade, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, em primeiro lugar, não percebeu bem, acho eu, ou eu expliquei-me mal, melhor dizendo, eu estava a dizer que este ponto foi agendado hoje para uma adenda porque houve um lapso de serviços e faltava um parecer que era obrigatório. Foi isso que eu disse. E por isso é que ele veio hoje a essa nota. Portanto, se calhar fiz-me entender mal, e por isso foi essa a nota. Passamos ao ponto número 7. Passamos ao ponto número 7, apreciação e votação da especialidade da proposta de lei número 19, que altera o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, aprovado pela Lei 73 de 2013. Alguma consideração? Não havendo considerações, Alguma inscrição?
Não, Sr. Presidente, mais fundamental. Não, dizer que da parte do Partido Socialista não há nenhuma proposta de alteração e votará a favor de todas as propostas deste diploma. Não havendo, votará a favor do diploma, portanto.
Muito obrigado. Mais alguma observação? Não havendo, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 8, definição da metodologia e calendário para a apreciação em especialidade dos artigos 2º e 3º da proposta de lei número 62 do Governo. Dar-vos aqui nota que nós iremos ter as audições amanhã, iremos ter as audições amanhã, iremos iniciar as audições amanhã e que até ao dia 8... depois de terminar a audição, podermos dar até ao dia 8 para eventuais sugestões de alteração, para que depois possa ser apreciado e votado na especialidade no dia 15 de julho. Portanto, era esta a metodologia que eu sugeria. Se virem, está de acordo. Ainda que... Mas agora... Não, esta metodologia já... aqui os serviços disseram-me que a única data disponível que temos para esta audição que vamos votar a seguir é dia 16, o que inviabiliza este calendário, porque teremos que deixar isto para setembro. Portanto, iremos fazer as audições antes de interromper esta sessão legislativa e depois na próxima sessão legislativa iniciamos a discussão da restante apreciação. A não ser que, eu não sei se as senhoras e senhores deputados já têm alguma já indicação de que poderão fazer ou não alterações a este diploma, porque se acharem que entre o dia 16 e o dia 17 era possível, ainda poderíamos tentar pôr isto em dia 17. Se não, passamos para setembro. Porque nós só conseguimos fazer esta audição a 16. Temos uma amanhã e a próxima a 16. Eu penso que não, eu acho que ele foi separado precisamente por isso. A parte mais importante já foi aprovada em plenário. Muito bem, então ouvimos as audições, terminadas as audições, fazemos o calendário das restantes diligências. Ponto número 9, apreciação e votação do pedido de audiência apresentado pela Associação Portuguesa de Imprensa. Alguma consideração sobre... Não? Não havendo considerações, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada por unanimidade a audiência. Outros assuntos? Não tenho nada. Não sei se alguma... Não havendo nada, dá por encerrada a sessão. Muito obrigado.